Em destaque, outubro é o mês da conscientização do câncer da mama no mundo inteiro, simbolizado pela cor-de-rosa. Aqui nos estúdios, temos hoje três brasileiras que organizaram um evento para este domingo, dia 23 de outubro, para brasileiras, em Sydney, para conversar sobre a prevenção e tratamento e como reduzir o estigma da doença. Ciane Macedo é sobrevivente há 6 anos de câncer da mama. Tudo bem? Boa tarde, Ciane.
Tudo bem, Beatriz?
Obrigada por vir aqui. Estaremos conversando também. Maíra Ourikes é enfermeira do setor de oncologia do Hospital North Shore em Sydney. Bem-vinda, Maíra.
Muito obrigada. Obrigada.
Daqui um pouquinho estaremos aí batendo um papo com elas. E também Márcia Percival, blogueira famosa entre os brasileiros na Austrália. Tudo bem, Márcia?
Tudo bem, você?
Tudo bem. Então, câncer da mama é o tema do nosso debate, do painel hoje aqui no programa. Ciane, tudo bem? Vamos conversar aí do evento que vocês estão fazendo nesse dia 23?
Vamos, Beatriz. Tudo bem?
Tudo bem.
Obrigada por nos receber. Esse evento foi idealizado para a gente conscientizar as meninas da importância de detectar o câncer de mama cedo. Eu estou aqui falando com vocês hoje porque assim que eu percebi alguma coisa, eu corri para o médico. Então, quanto mais cedo a gente detectar, mais chances de sobreviver a gente tem. E eu quero passar isso para as pessoas. Então, esse evento foi idealizado para isso.
Maíra, você trabalha com câncer da mama também?
Sim, eu trabalho com oncologia há quase 15 anos. Formei e fui direto para oncologia. Trabalho no Royal North Shore Hospital, bem aqui pertinho, só com oncologia e com pesquisa em câncer.
Ciane Macedo, você é uma sobrevivente, foram momentos muito difíceis.
Foram. O tratamento ele é muito doloroso.
Você fez quimioterapia?
Fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz tudo que eu tinha direito. E o que eu não tinha direito também. Mas é um tratamento doloroso e que não envolve só você, envolve toda a sua família. Todo mundo sofre junto. É um processo muito doloroso, mas é um momento também de muita força.
Você é muito nova, né, Ciane? Com que idade você detectou o câncer da mama?
Não sou muito nova, não, mas com 42 anos. Mas é o período onde, acho que dos 40 aos 50, Maíra, que é mais comum o câncer de mama?
Na verdade, à medida que você vai envelhecendo, a possibilidade de você desenvolver um câncer em geral, não só o de mama, vai aumentando. Porque a possibilidade de você ter alterações do gene vai aumentando com a idade.
Mas o câncer da mama, nós sabemos que na Austrália existe a mamografia gratuita do governo a partir dos 50 anos de idade, não é?
Em alguns casos, a partir dos 40 anos de idade também.
Até a partir dos 40. Deixa eu terminar de apresentar o nosso painel aqui, porque nós temos aqui a Márcia Percival, blogueira. Tudo bem, Márcia?
Tudo bem, para um prazer estar aqui, né?
Você está em todas. Márcia, qual é o seu envolvimento com essa iniciativa do câncer da mama?
Bom, o meu canal tem o intuito de informar e ajudar as pessoas com informação. Então, recebi o convite da Ciane, da Net Brasil, que foi um prazer enorme de ser uma das pessoas que influencia pessoas aqui na Austrália, né? De ir para o evento e estar lá participando para ouvir informações tão importantes que toda mulher precisa saber, né?
Qual é a importância da divulgação das informações?
Muito importante, porque quando a gente imigra para outro país, a gente chega meio cego, a gente não sabe nem para onde andar, para onde ir, como procurar um emprego. E a parte de saúde é um elemento extremamente importante, aliás, fundamental. Então, quando a gente dá uma informação sobre a saúde para um imigrante ou estudante, pessoas que mudam para cá, ela tem um valor muito grande, porque muitas pessoas acham que elas não têm direito à saúde, ou se elas passarem por isso, estão aqui, não são imigrantes, não são residentes ou são estudantes, elas têm o direito de serem tratadas e como isso acontece. Então, é muito importante essa informação para os imigrantes, estudantes e todas as pessoas que não falam a língua inglesa tão fluente para entender os direitos deles na área de saúde na Austrália.
E Maíra Ourikes, enfermeira aqui de oncologia, o que é esse evento do dia 23 nesse próximo domingo? O que vai acontecer?
A gente está reunindo um grupo grande de pessoas e a gente quer dar focos principalmente na prevenção e detecção do câncer de mama cedo. Historicamente, a gente sabe que as mulheres não têm uma atenção ao próprio corpo, né? As mulheres têm a tendência muito de cuidar de outras pessoas e cuidar pouco de si mesmas. Quantas de nós olham no espelho e avalia qual é o tamanho da sua mama, qual é a cor da sua mama, qual é o formato dela? São muito poucas. E existem até casos de que o parceiro ou a parceira que detecta o câncer de mama ou vê alguma anormalidade. Então, a gente quer que as pessoas começam a fazer, que seja parte normal do dia a dia. Tanto no chuveiro, quanto quando trocando de roupa, mas que seja uma parte normal em tocar a mama e perceber as mudanças.
E realmente, quando a mulher, se diariamente ela toca os seus seios e avalia como é que é e sabe, conhece o seio, ela rapidamente percebe qualquer mudança, não?
Sim. É claro que o aparecimento de um lump, né, de um tumor, às vezes...
Um nódulo
tem que ser grande o suficiente para a mulher perceber. Então, por isso que quanto mais frequente você está em contato com o seu corpo, mais fácil você vai ter que detectar as mudanças.
A mamografia, ela detecta algum nódulo antes do que você pode detectar apalpando?
Sim.
Esse é o caso da mamografia, né?
Por isso, exatamente. Por isso a importância de que as mulheres, a partir dos 40 anos, façam a mamografia.
A partir dos 40 ou a partir dos 50?
É, a partir dos 40 você já pode começar a fazer. É claro que entre os 40 e 50 existe uma corrente dizendo que o seio da mulher, quando ela é muito nova, principalmente antes dos 40, não é detectado, o câncer não seria detectado pela mamografia por causa da densidade da mama. Então, o ultrassom seria o mais indicado, mas seria mais por causa de mulheres que têm história na família de câncer de mama. Mas o conselho que a gente dá para a população geral é, a partir dos 40, a mamografia.
E Ciane Macedo, você descobriu que tinha câncer da mama? Como
foi,
é que
chuveiro.
Foi a descoberta?
Eu estava tomando banho e eu percebi um lump, um nódulo no meu seio.
E você faz o exame normalmente?
Não fazia. Eu não fazia. Eu estava tomando banho mesmo e eu senti aquele nódulozinho pequeno. E aí eu esperei umas 2 semanas, 3 semanas, não lembro bem o tempo. E aí, eu sempre fui muito apavorada. Qualquer coisa no meu corpo, eu sempre corri para o médico. E aí, eu resolvi ir no médico, eu já estava aqui na Austrália. E eu fui, e a gente fez a ultrassom, a mamografia, e foi detectado na ultrassom. E aí, eles fizeram imediatamente a biópsia. E era um câncer extremamente maligno, invasivo. É, tipo, acho que são 4 grades, o meu era grade 3. Então, era assim... Era pequeno, mas era extremamente maligno.
Você pegou na hora?
Na hora. E aí, fiquei apavorada. Minha filha estava no Brasil de férias. Eu falei, eu vou morrer. Eu quero morrer perto da minha família. Fui embora para o Brasil me tratar lá, porque eu tenho alguns médicos na família também. E aí, foi um tratamento longo. Durou 1 ano e... Fiquei careca, perdi todos os cabelos.
Você fez o tratamento no Brasil?
Fiz no Brasil.
Para estar junto à família?
É, porque eu tinha medo de morrer e morrer aqui sozinha.
Então, na hora que você sentiu o nódulo, o que você pensou? O que passou pela sua cabeça?
Olha, na hora que eu senti o nódulo, eu fui achando que era assim... Sabe quando tem nódulos, mas que não é nada? Eu nunca pensei que fosse um câncer, nunca. Até porque não tem histórico de câncer de mama na minha família.
E quando você teve a notícia...
Eu fiquei arrasada. Eu fui com uma amiga minha no médico e eu lembro que ele falava em inglês e eu não pensava. Sabe como um filme assim que parecia que estava falando e dublando? E aquilo foi... Eu não consigo lembrar de nada. Minha amiga ficou fazendo perguntas para ele e depois ela me falou tudo que ele tinha falado. Porque eu não lembrava absolutamente
nada. Sim, você
nada.
Ficou chocada com a notícia.
Chocada.
Não estava preparada.
Não.
Não esperava.
Não. Nunca esperei na minha vida.
E o que passou pela sua cabeça aqui?
Na hora, foi um sentimento, assim, de culpa que deu. Porque eu falei, o que eu fiz de errado para ter um câncer? Então, assim, eu comia super bem. Eu não como nada que não seja healthy. Eu não como fritura, eu não como isso, eu não como aquilo. Eu sempre me exercitei. Eu sempre levei uma vida saudável. Não uso drogas. Eu ficava pensando, o que foi que eu fiz? Eu não sou uma pessoa má. Então, eu acho que essa nossa consciência judaica, cristã... Que a gente tem que se sentir culpado, o que eu fiz de errado. E aí, isso dura um tempo. quase todo mundo que tem câncer, quando eu converso, sempre tem essa primeira percepção. E aí depois cai a ficha e dizer, pronto, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida inteira. E eu lembro, eu cheguei no Brasil, eu entrei lá na sala do médico, que por sinal é meu amigo há 22 anos, no oncologista, e eu falei assim, eu vou morrer. Ele falou, você vai. Eu vou, sua mãe vai, todo mundo vai. Mas você não vai morrer disso, eu vou te curar. Eu falei, ah, graças a Deus.
Então, e a esperança, isso. O pensamento positivo?
O pensamento positivo. Aí ele ficou falando lá do tratamento e tal, e eu falei, eu sou muito animada, sempre gostei de festa e tudo. Eu falei assim, eu vou poder beber? Ele falou, vai com moderação. E eu falei, defina moderação, por favor. Então, mas assim, foi legal, não legal, assim, o apoio da família foi bom nessa época, estar no Brasil foi bom, meus amigos, esse acolhimento, entendeu? Coisa que eu não teria aqui. Em termos de medicina, eu acho que as drogas são as mesmas, os equipamentos são os mesmos, então assim, o apoio e você falar a sua língua é outra história.
E a cura?
Então, eu estou há 6 anos, eu só posso dizer que eu sou cancer-free depois de 10 anos. Então, assim, acabei meu tratamento esse ano. Engordei 20 quilos, muita coisa, porque não é só o câncer, tem todo o pós, entendeu? De medicação que a gente toma, de tudo que vai fazer parte da sua vida por muito tempo. Então, acabei a medicação em maio esse ano. E agora, esperar, né? E torcer.
E você fica monitorando de quanto em quanto tempo você volta?
Agora eu faço de ano em ano. Até ano passado era de 3 em 3 meses, depois 6 em 6 meses, agora uma vez por ano.
E Márcia Pinheiro Percival, conte pra gente desse domingo, quem quiser mais informações, quem quiser participar, o que deve fazer?
Bom, primeira coisa, queria também mencionar que a Renata Mais, que é a maior youtuber brasileira que mora aqui na Austrália, vai estar lá. Ela é uma das grandes estrelas do evento para atrair as fãs dela também e os meus seguidores para estar lá. Nós vamos também, ela vai cantar, eu vou dar uma aula de salsa, nós vamos tirar foto com as pessoas que estão indo lá por nossa causa. E, claro, também vamos conhecer muita gente que a gente ainda não conhece pessoalmente, vai ser muito legal. E o mais importante de tudo, claro, vão ser as informações que vão ser dadas, né? Mas vai ser um dia bem alegre. Vai ser no Glebe Town Hall e às 14h, começa, termina às 17h. E é isso, vai ser uma tarde cheia de alegria e recebendo informações extremamente importantes.
E eu entendo que já está lotado, já não tem mais como participar?
Não tem mais, né? Já está lotado.
E conversamos aqui com a nossa enfermeira, Maíra Ourikes. Qual é a dica que você dá para as mulheres para prevenir o câncer da mama?
Bem, em geral a gente tem que ver... que em certos casos, quando é genético, não tem como prevenir. Mas a maioria dos cânceres, o que as pessoas não sabem, são totalmente preveníveis por uma boa alimentação, exercício físico com pelo menos 30 minutos diários, não fumar, não beber, e, em específico, câncer de mama, ter filhos antes dos 30 anos, que, infelizmente, né, para muitas mulheres não foi possível.
Ajuda.
Amamentar por mais de 12 meses também ajuda. Então, tem vários outros fatores que as mulheres podem estar procurando. O uso de contracepcionais também, prolongado, né?
É prejudicial.
Mas se as mulheres quiserem checar o seu risco individual de câncer de mama, elas podem checar no canceraustralia.com.gov.au. E tem uma calculadora do qual você vai colocando os seus dados pessoais, se fuma, se não fuma, e se tem câncer na família ou não, e te dá uma média de risco de desenvolver ou não. É claro que isso é apenas uma calculadora, você pode ou não desenvolver o câncer de mama ou de ovário, mas, assim, pelo menos dá um indicativo.
E, Márcia, você lembra que Angelina Jolie, a atriz, né? Ela tinha, a mãe morreu jovem, sim, a tia, a avó, ela tinha vários casos na família de câncer da mama. E assim que ela detectou, ela imediatamente fez a mastectomia completa, sim, e decidiu ir à frente das câmeras e falar para o mundo para ajudar a acabar com o estigma da doença, do segredo, né?
Uhum.
O que você acha das mulheres que têm câncer da mama e guardam o segredo, não querem que ninguém saiba? e a atitude da atriz.
Sim, eu acho, das pessoas que guardam, eu acho que é um erro, porque você precisa de muito suporte, você precisa de muito carinho, você precisa de muita informação. Então, eu acho que quanto mais pessoas podem te ajudar, melhor. Então, se você tem esse problema, está ouvindo agora, né, procure seus amigos, familiares, realmente procure um apoio com afeto também, porque o amor também cura, né?
Claro.
É. E a situação da Angelina foi realmente uma situação bem diferenciada do que nós vimos na mídia antes, mas eu acho que foi uma atitude importante, uma forma nova. É, cada um sabe as decisões que toma, né? Eu não quero dar minha opinião porque eu não posso julgar o sofrimento de uma filha perder uma mãe, então deve ter sido bem dramático. Por ela ser uma mãe tão dedicada, para ela foi a decisão mais correta, para outras não serão, né? Mas uma decisão extremamente corajosa, eu digo.
E você, Maíra, o que você acha? Porque pelo que entendemos, ela não é necessariamente fazer a mastectomia. É, é só assim, sendo extra, né?
Sim. No meio da comunidade científica, a gente chama de efeito Angelina. Foi extremamente muito importante, justamente para alertar as mulheres e falar que mulheres bonitas também podem ter uma mastectomia e pode sofrer de outros males.
Claro, claro, essa foi a importância,
essa,
né?
Foi importante.
Considerada a mulher mais sexy do planeta e...
Tendo que passar por esse tratamento.
E claro, assumiu.
Claro.
E uma reconstrução
dos seios,
perfeita.
Sim, mas
né?
É traumático para a mulher. A perda de uma, da mama, que representa muito a feminilidade, é extremamente traumático. Então, foi o efeito Angelina nas mulheres foi de extremamente importância. Agora, existe sim uma controvérsia entre fazer a mastectomia preventiva, que eles falam, né, quando você tem esse gene, que é o BRCA1 e o BRCA2, muito comum na comunidade judia. Mas entre a comunidade científica, existe ainda uma controvérsia se
é aconselhável
ou não. Então, parte um pouco da decisão pessoal da mulher e conjunto com a família, se faz ou se não faz.
E você, Ciane, o que você acha?
Eu acho que ela fez certo, assim, também como a Márcia, não quero julgar.
Porque ela descobriu que ela tinha o gene claro.
Exato. Se eu soubesse, antes de ter câncer, que eu teria essa opção, eu teria feito na hora. Se eu não me engano, não quero, assim, porque estou no rádio, mas eu acho que a Rita Lee também passou por isso, também fez isso no Brasil. E eu teria feito. É muito doloroso. Então, se você sabe que você tem o gene, se você sabe que você pode fazer uma mastectomia, se você sabe que você pode fazer uma reconstrução, para que você vai esperar?
Sim, porque a cirurgia plástica também reconstrói tudo, né?
Exato. Eu tive a sorte de ter descoberto antes e não precisei fazer a mastectomia. Eu fiz uma lumpectomia.
Foi a tempo. E, Ciane, você notou alguma coisa em relação ao estigma da doença? Você...
Sim. E eu sempre fui muito aberta. Então, assim, mesmo... Eu nunca usei peruca. Eu estava no Brasil, Recife, super quente. Eu usava uns lenços. E às
careca.
Vezes eu ficava careca mesmo. E eu lembro uma vez eu estava num nightclub. E uma
você
moça
é da
chegou...
Paraíba, como é que era na praia? No sol?
Turbante o tempo inteiro. E eu estava nesse dia na boate e a menina chegou para mim. Nossa, adorei o seu hairstyle, careca, tal. Quanto tempo você usa? Eu falei, desde que eu estou fazendo quimioterapia. Ela ficou assim, em choque. As pessoas se chocam, entendeu?
E... Você nota isso?
Nota.
As pessoas não sabem como lidar, como conversar quando...
É, elas acham, ai, coitada, tal assim, mas sabe, você percebe, e elas perguntam, ah, o que... Nossa, por que você teve... Elas têm curiosidade em saber. E eu nunca tive problema nenhum em falar. E eu percebi, quando eu estava fazendo alguns tratamentos, conversava com outras pessoas, e ela falava, ah, eu uso porque... a peruca, porque eu não quero que a minha vizinha saiba, que não... Eu falei, mas não entendi, assim. Esse ponto de vista eu não entendo, mas tudo bem, é de cada um. As pessoas têm direito de não querer se expor, sabe?
E Maíra, qual é a sua experiência no hospital? As mulheres, há muitas mulheres que guardam um segredo?
Sim. É engraçado você citar isso, porque eu trabalhei com uma colega de trabalho, foi diagnosticada e não contou para ninguém, fez a radioterapia, fez a redução da mama e só descobrimos quando ela já estava em remissão, ou seja, depois dos 5 anos. E foi assim um choque para todo mundo, porque trabalhando com câncer, também comigo há anos, e ela optou por guardar segredo, porque na cabeça dela ela não queria ser vitimizada, ela não queria que as pessoas tivessem pena dela. Então, assim, cada mulher tem um ponto de vista diferente que deve ser respeitado. Algumas pessoas... não tem problema em demonstrar e outras pessoas preferem guardar segredo. Então, é bem individual.
Mas a Austrália, especialmente, tem um esquema muito bom, né? Para apoiar todas as mulheres que queiram fazer os exames ou quando for detectado o câncer, não é?
Sim. A gente tem o que eles chamam de nurse consultant, né? Então, a partir do momento que você é diagnosticado e os mamogramas são free, de custo, né? As mulheres morando gratuitos. Aqui que são gratuitos, elas podem fazer. E a partir do momento que elas são diagnosticadas, elas já são diretamente linkadas com o serviço e principalmente com uma enfermeira especialista em câncer, do qual vai ter um acompanhamento. Então, ela vai indicar psicólogos, tratamentos e vai dar uma rama de tratamentos de apoio psicológico também.
Mas tudo isso é só para quem tem visto permanente, né?
Bem, a gente já tratou pessoas estudantes. O serviço de enfermagem, né, nessa parte de educação e de linkar, era gratuito, mas realmente eu não
os
sei.
Os tratamentos em si.
Agora, o tratamento
tem que ser
si,
através do seu plano de saúde.
Correto.
Bom, eu agradeço aqui.
Obrigada a você por apoiar um assunto tão importante para nós mulheres. Muito obrigada, Beatriz.
É para isso que nós estamos aqui, não é, Márcia? Agradeço aqui a Ciane Macedo.
Muito obrigada.
Há 6 anos, sobrevivente do câncer da mama. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Vir aqui contar essa história, compartilhar com a gente. Márcia Pinheiro Percival, blogueira, vlogueira agora, estava gravando um vídeo aqui. Muito obrigada. E a Maíra Urix, enfermeira de oncologia do Hospital North Shore. Muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite.
Então, sucesso no evento.
Obrigada.
Bastante discussão e poder apoiar aí, né? Sim. Todas as mulheres. Nós sabemos que os números aumentam, né, Maíra?
Aumentam.
Infelizmente, com todas as campanhas, com todo o conhecimento, o câncer está aumentando em várias áreas.
Mas, felizmente,
áreas, né?
A sobrevivência também tem aumentado.
Ai, que ótimo.
A gente tem visto bastante, a sobrevivência está bem alta.
É, sempre com esperança, né?
Claro.
E confiança e fé.
Absoluto.
SBS em português. Compartilhe nossas postagens no Facebook.
Agradeço, então, aqui as nossas convidadas do programa de hoje, a Maíra Urix, a Ciane Macedo e a Márcia Percival. Qual é a mensagem final aí para as mulheres que nos ouvem e que têm câncer da mama?
É isso aí, principalmente a Ciane, né, que já deu bastante dica. Cuidem-se, né? Previna-se, pegue informação, entre online, procure informação e cuidem-se, meninas.
E você, Ciane?
Se acharem alguma coisa diferente no seu corpo, na mama ou em qualquer outra parte, corre pro médico.
É isso mesmo, as meninas estão certas.
Isso, a todos um grande abraço. Ó, estamos terminando. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Até o domingo com vocês hoje, Beatriz Wagner. A todos um grande abraço.